sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Bem-vindos a esta edição de Voz da América em português para a África, de segunda-feira, 13 de dezembro. Foi o dia em que foi capturado o antigo ditador do Iraque, Saddam Hussein. Foi em 2003, cerca de 9 meses depois da invasão americana que derrubou o seu governo, Hussein viria a ser executado pelas novas autoridades iraquianas, 3 anos depois. Hoje, aqui na zona da capital americana, 9 graus centígrados, céu limpo, sol a brilhar. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Organização de mercenários que atuou em Moçambique, abrangida por sanções da União Europeia. Presidente sul-africano infectado com Covid passa poderes ao vice-presidente. A primeira meia hora desta programação de hora e meia da Voz da América é dedicada à Angola. Polícia e UNITA com versões diferentes sobre confrontos em Benguela, em que um militante do partido foi morto e 2 outros feridos. O presidente João Lourenço assinou vários decretos para contratos sem concurso público. Nós temos a reação da oposição. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, reunidos numa cimeira na Nigéria, exigiram que o Mali, liderado pelas Forças Armadas, se mantenha fiel aos planos para as eleições em fevereiro e ameaçaram novas sanções se Bamako não se comprometer a regressar à democracia. No domingo, o chefe do governo do Mali tinha prometido fornecer ao bloco um calendário eleitoral até ao final de janeiro de 2022. A CDAO, recorde, suspendeu o Mali na sequência de golpes militares em agosto de 2020 e maio de 2021, sancionando os funcionários considerados responsáveis pelo atraso das eleições e ameaçando com novas medidas. A CDAO decidiu também manter sanções contra a junta que tomou o poder na Guiné-Conakry a 5 de setembro, exigindo também um calendário para o regresso do governo civil naquele país. A União Europeia impôs sanções a uma companhia militar privada russa, o Grupo Wagner, cujos militares atuaram em Moçambique no início da insurgência na província de Cabo Delgado. Foram também impostas sanções a 3 outras entidades e indivíduos, incluindo antigos membros dos serviços de inteligência russo, por atividades mercenárias. Entre os abrangidos encontra-se Dmitry Ut, que fundou o Grupo Wagner, e que foi acusado de ter coordenado e planeado operações envolvendo mercenários do grupo. 3 entidades ligadas ao Grupo Wagner, que a União Europeia diz estar envolvidas na produção de petróleo e gás na Síria, foram também abrangidas pelas sanções. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está em isolamento depois de ter testado positivo a Covid-19. Uma declaração do governo disse que Ramaphosa começou a sentir-se mal depois de participar numa cerimónia de homenagem ao antigo presidente Frederic de Klerk no domingo, e que todas as suas responsabilidades foram delegadas ao vice-presidente David Mabuza durante a próxima semana. Ramaphosa efetuou recentemente uma viagem de 7 dias a diversos países da África Ocidental. Entretanto, o ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado de orquestrar o saque sistemático dos cofres do governo durante a sua governação, acaba de lançar um livro, Jacob Zuma Fala, para repor o que diz ser a verdade da sua presidência. Zuma, recorde-se, foi libertado da prisão em setembro devido a problemas de saúde, apenas 2 meses após começar a cumprir uma pena de 15 meses por se recusar a comparecer perante um inquérito sobre a corrupção na sua presidência. No lançamento do livro, Zuma apareceu com um ar saudável. Os críticos acusam o ex-presidente de usar o pretexto de uma saúde precária como desculpa para atrasar ainda mais um julgamento por corrupção. Em Hong Kong, o ativista e proprietário de uma companhia de meios de informação, Jimmy Lai, foi hoje condenado a 13 meses de prisão por ter participado numa vigília não autorizada em memória das vítimas do massacre de Tiananmen, em Pequim, em 1989. Lai e o advogado Chow Hang-tung e a jornalista Gwen Thuo foram considerados culpados por incitarem e participarem numa reunião não autorizada. Tong foi condenado a 12 meses de prisão e Ho a 6 meses. 5 outros ativistas pró-democracia foram também condenados hoje a penas de prisão entre os 4 e 14 meses, incluindo Le Xiaoqian, presidente de uma extinta organização de apoio a movimentos pró-democráticos na China. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deverá anunciar hoje um pacote de 1.200 milhões de dólares em investimentos no setor privado na América Central, isto como parte de um programa destinado a reduzir a imigração ilegal da região. O anúncio é esperado numa reunião que Harris está a organizar com líderes de 10 empresas para discutir iniciativas de investimento na América Central. A Casa Branca disse que o programa inclui um esforço para expandir o apoio aos agricultores nas Honduras, Guatemala e El Salvador, bem como a criação de um Centro para a Igualdade do Gênero na América Central, centrado no empoderamento económico das mulheres, inclusão financeira e redução de violência baseada no gênero. Harris lidera os esforços da administração Biden para conter a imigração da América Central para a fronteira dos Estados Unidos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Benguela, a polícia disse ter aberto um inquérito para investigar as causas da morte de um militante da UNITA, depois de confrontos com a polícia, quando tencionavam marchar em apoio ao presidente do partido, Adalberto Costa Júnior. A polícia nega ter usado meios letais nos confrontos em que 2 outros militantes ficaram feridos. A UNITA, talvez como seria de esperar, tem outra versão, conforme nos diz o João Marcos.
Violação de direitos, com realce para o direito à vida, excesso de zelo e má fé, são algumas das ideias avançadas à Voz da América pelo deputado Adriano Sapinala, secretário da UNITA em Benguela, no balanço do sucedido.
Tudo o que aconteceu no sábado seria evitado se houvesse alguma ponderação por parte dos efetivos da polícia que estavam no terreno. Temos a lamentar a morte de um companheiro nosso, temos ainda 2 feridos, felizmente são ligeiros, provocados exatamente com os artefactos saídos das bombas ou das granadas de gás lacrimogêneo lançadas pela Polícia Nacional. Houve disparos de armas de fogo, de balas reais, nós temos provas, temos os invólucros decaídos aí no local onde estavam a fazer os disparos. Obviamente que uma granada lançada através de uma arma não teria resistido a tanto e infelizmente ele acabou por falecer.
A polícia, em comunicado distribuído à imprensa, usou um decreto presidencial com restrições impostas pela pandemia para assinalar que a UNITA devia ter estado concentrada num espaço ao invés de marchar. E foi precisamente o que fizeram centenas de motoqueiros a troco de 10 mil kwanzas numa marcha de apoio ao Presidente da República e do MPLA, João Lourenço, promovida pela Associação Jovens Solidários. Algo que não passou despercebido ao deputado Sapinala.
Todos os partidos políticos, à luz da Constituição, devem ser tratados pelos órgãos do Estado e não só da mesma maneira. Mas há aqui um tratamento diferenciado e é por isso que eu estou a chamar a isso. De que a polícia não se pode posicionar como uma força concorrente da UNITA, porque nós não somos concorrentes da polícia. A polícia é força do Estado e hoje está o MPLA a governar, amanhã é a UNITA a governar e é com a mesma polícia que nós devemos contar.
Na nota distribuída à imprensa, assinada pelo porta-voz do Comando Provincial, Ernesto Chiwale, a polícia diz que abriu um inquérito para apurar as causas do sucedido. Assumindo ter feito recurso a artefactos não letais, garante que solicitou uma autópsia ao cadáver, a fim de saber se há ligação da morte ao cenário descrito pela UNITA. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
O presidente angolano João Lourenço disse há dias que falar de fome em Angola é sempre algo relativo. João Lourenço realçou que o país tem muita produção de bens alimentares e explicou que talvez seja uma questão de conveniência própria ou política e conveniência em repetir incessantemente a palavra fome. O presidente do maior partido no país disse que no rigor o que se passa em Angola é um problema de poder de compra dos cidadãos, resultante dos altos índices de desemprego devido à Covid-19. O pronunciamento do líder do MPLA não caiu bem para alguns, enquanto outros pensam que João Lourenço esteve bem. Manuel José.
Elias Zaca, pastor e analista político, diz que as palavras do presidente do MPLA são um insulto e mostra falta de sensibilidade para com os governados.
Quando você tem 35% a 40% da população é desempregada, quando a nível mundial é reconhecido que mais de 60% da população angolana é pobre, tem muita insensibilidade por parte do presidente, tem muita falta de respeito. Este pronunciamento...
Isaac diz ainda que...
Nós não entendemos porque é que o presidente insiste numa situação que é real. O presidente não tem nada a perder. Aceitar a situação e declarar um estado de calamidade. Há pessoas aqui em Angola que estão a comer no contentor. Isso não tem nada a ver com o poder de compra. Isso é uma desculpa. É só o presidente andar nos contentores do lixo, nos aterros sanitários, para ele ver o que é que está acontecendo nesse país.
Quem também pensa que o presidente da República foi insensível para os mais desfavorecidos é Ilídio Manuel. O jornalista entende que, ao falar do desemprego, o próprio chefe do MPLA devia se envergonhar, já que foi ele que não conseguiu cumprir os 500 mil empregos que prometeu durante a campanha eleitoral.
Estamos a viver um cenário pior, que nem no tempo da guerra nós verificamos isso, pessoas a irem para os contentores. É um paradoxo em que haja mais fome num contexto de paz do que existe durante a guerra. O que o Presidente da República tenta fazer é não querer ver ou minimizar o assunto. Que há mesmo fome, há isso, mas isso é uma insensibilidade da parte dele.
José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, e pensa que não houve nada de invulgar no que disse o presidente do MPLA.
A abordagem tem certa lógica dizer que o baixo poder de compra ou a falta de poder de compra, como é o baixo poder de compra, que o seu presidente do MPLA referiu. Então, nesta circunstância, o baixo poder de compra reflete porque os cidadãos têm outras responsabilidades, não seja só a sua sustentabilidade física.
Severino sublinhou que há uma parte do assunto da fome muito mais grave.
Mas há aquilo que é mais grave, as que não têm nenhum poder de compra. Essa é a situação mais grave. Em alguns casos, por desemprego, se gera por causa das secas, problema de isolamento. Essa é a fome mais dramática e que é preciso atacar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Entre os meses de novembro e dezembro, o presidente João Lourenço assinou vários decretos presidenciais autorizando a adjudicação de vários contratos de empreitadas para o governo. Isto é, não houve concurso. São 11 despachos presidenciais garantindo diretamente esses contratos que envolvem, por exemplo, contratos das empreitadas para a contenção e estabilização de ravinas de captação de água, construção de estradas, aquisição de serviços para a implementação do projeto de transmissão de televisão por satélite, entre outros. O COC Mucuta foi buscar a reação da oposição.
Para Bílio Kamalatanuma, político da UNITA, o seu partido não é contra a criação de novas elites poderosas em Angola, desde que sejam sem a violação da ética e das leis do país.
O senhor presidente da República visa formar um outro grupo social com condições financeiras como foi no antigo regime. Portanto, é outra vez um grupo de amigos que vai se empoderando e o resto da sociedade ficar, portanto, à espera.
Ah, isto interessa. O país precisa mesmo de criar riqueza para permitir que a população, para se permitir que o país saia da pobreza. Há muita pobreza. Hoje a classe média deixou de ser classe média, a maior parte passou para pequenos também. Portanto, é preciso criar riqueza, mas de forma lícita.
Para o presidente do PRS, deputado Benedito Daniel, João Lourenço deve dar uma explicação sobre as razões de tanta adjudicação direta num curto espaço de tempo.
E, portanto, era de esperar que todas as adjudicações que fossem feitas passassem por concurso público. Ora, se o presidente da República faz adjudicações diretas, é bem provável que essas empresas sejam contratadas por si próprias ou por detrás algo eventualmente possa existir. E nós, os políticos que estamos muito fora, acho que eventualmente não podemos saber o que estaria por detrás disso. A única coisa que nós podemos dizer que não é conveniente, isso não está correto.
Já para o presidente interino da bancada parlamentar da Casa CE, deputado Makutankondo, João Lourenço quer entregar diretamente as obras com vista à obtenção de confiança de um círculo a seu favor.
Entregar diretamente essas obras ou empresas a essas obras a empresas que ele escolhe a maneira dele, não sei com que intenção, ou intenção de corrupção, ou compra de confiança para contar com ele, isto é que não sei.
Coquimucuta, Luanda.
A Voz da América contactou Rui Falcão, porta-voz do MPLA, que negou prestar qualquer esclarecimento, tendo remetido a situação ao gabinete do presidente João Lourenço. A Voz da América contactou Idel Trudes Gaspar da Costa, diretor do gabinete do Presidente da República, que até ao fecho desta reportagem não se tinha pronunciado sobre o assunto. Foi há mais de um ano que o conhecido empresário angolano Carlos São Vicente foi preso sob diversas acusações envolvendo o alegado desvio de centenas de milhões de dólares para um banco suíço. Há que dizer que desde então as autoridades suíças descongelaram grande parte desses 900 milhões de dólares ali congelados. Pois, como dissemos, já passou mais de um ano desde a prisão de Carlos São Vicente, que é marido da filha do primeiro presidente Agostinho Neto, Irene Neto. Mas até agora, não há sinais de qualquer julgamento. Venâncio Rodrigues.
Os advogados franceses emitiram um comunicado na semana passada, alegando que a Procuradoria-Geral da República Angolana extravasou os prazos de prisão preventiva previstos na lei angolana e sustentaram que São Vicente deveria ter sido libertado no dia 23 de novembro, o que, por não ter acontecido, é uma flagrante violação do direito. Juristas angolanos ouvidos pela Voz da América remetem, entretanto, aos advogados franceses qualquer aferição sobre a existência de violação da lei de prisão preventiva, mas não se mostram surpreendidos com o caso de Manuel Vicente por não ser o único. Para o jurista Pedro Capracata, o caso São Vicente é apenas mais um dos milhares de cidadãos com datas de prisão preventiva vencidas.
Como advogado, devemos nos debruçar sobre o sistema de justiça. São Vicente é uma pessoa e as outras que estão lá, estão nas prisões há mais de 5 anos sem julgamento, também são pessoas. Não conheço bem o processo para eu fazer os cálculos, porque isso é uma questão de aritmética, né? Um, okay. Dois, três, mais um dia é ilegal. Menos um dia já não é ilegal. Por refirmo a milhares de pessoas que o Tribunal Supremo tem estado a reconhecer e constatou o excesso de prisão preventiva.
Por sua vez, o jurista Carlos Veiga entende que qualquer enquadramento jurídico que se possa fazer à volta do caso São Vicente tem de ter em conta seu processo. Já passou do Ministério Público para os juízes uma informação que, segundo afirmou, soa de domínio da defesa do arguido.
É preciso terem atenção que, no caso de houver alguma violação, estarão certamente os órgãos competentes para que, de facto, essa questão possa ser sanada, possa ser resolvida. Digamos que é importante sabermos o que é que, de facto, está a passar. Face a esta movimentação dos advogados, não tarda, teremos novos desenvolvimentos relativamente a este caso que envolve São Vicente. Sim, o excesso de prisão preventiva preocupa sempre, portanto, os advogados.
Tanto o porta-voz da PGR, Álvaro João, como a esposa do empresário São Vicente, Irene Neto, não entenderam as chamadas da Voz da América. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média, também a frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia conosco em frequência modulada, e também em frequência modulada, a partir do início da segunda meia hora, vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, todas as semanas temos, à sexta-feira, o nosso programa de saúde, o Saúde em Foco. Durante esta semana, iremos anunciar quem é o nosso convidado e qual o tema. E se os ouvintes quiserem participar, é fácil. Mandem por escrito ou áudio as suas perguntas ou dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E eu quero recordar que também, através do nosso WhatsApp, pode receber duas vezes por semana os nossos bastidores do desporto. O número é mais 1-202-251-9466. Envie a palavra desporto para esse número e nós depois, duas vezes por semana, enviamos os nossos bastidores do desporto. Agora para a Willa, para falar de educação e de um caso que não é bona aos professores. Mais de 80 professores podem ser criminalmente responsabilizados na província depois de terem apresentado certificados falsos no âmbito do concurso de promoção de categoria promovido pelo Ministério da Educação. Teodoro Albano.
Essa intenção foi manifestada pela titular do setor da região, Paula Joaquim, quando abordava recentemente pelo Bango sobre o ponto de situação do processo na província. Paula Joaquim falou da criação de uma comissão de inquérito que vai trabalhar sobre o processo e não descartou o encaminhamento do caso aos órgãos de justiça.
A princípio não serão promovidos e acredito que terão que responder a um processo de onde saiu aquele certificado falso.
Na Willa, apenas 11.133 docentes devem ser promovidos até janeiro de 2022, apesar das 12.600 vagas atribuídas à província. Para o Simprof, na Willa, o caso dos filiados e os alegados certificados falsos é um assunto das autoridades de justiça que devem tratar da matéria. O secretário provincial de Simprof, João Francisco, revela-se, entretanto, preocupado com o incumprimento dos prazos da entrada em vigor dos acordos de implementação do processo de promoção, onde os primeiros beneficiários deviam estar inseridos em novembro passado. O sindicalista atribui esse atraso, que considera de grave, ao Ministério das Finanças.
Eu responsabilizo o Ministério das Finanças, que coloca uma nota negativa neste processo que estava a correr tão bem. Isto é muito grave, é muito preocupante, quando o Ministério, de forma unilateral, viola os acordos. É muito grave e nós vamos tomar uma posição. Se as outras províncias não reagirem, mas a Willa vai reagir.
O Ministério da Educação prevê promover, em duas fases, até 2023, 181 mil professores previstos em todo o país. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa, porque já houve sorteio para os oitavos de final desta competição, sem dúvida a mais importante do futebol mundial a nível de clubes. Mas houve grande maca, barraca das grandes. Sorteio foi feito, teve que ser anulado devido a um problema técnico que evitou que o Manchester United pudesse, teoricamente, ter pela frente o Atlético Madrid. O sorteio teve que ser repetido e vejam lá, Atlético Madrid vai precisamente defrontar o Manchester United. Quem ficou cheio de sorte com a repetição foi o Benfica de Portugal. No sorteio anulado tinha apanhado pela frente o Real Madrid, agora vai ter que defrontar o Ajax da Holanda, que, recordemos, na fase de grupos bateu por duas vezes o Sporting de Portugal. Portanto, pode não ser muito conhecido, mas Ajax não é presa fácil. O Sporting esse é que teve má sorte com a repetição do sorteio. Agora tem pela frente o Manchester City, um dos grandes favoritos. O moçambicano Reinildo Mandava, do Lille de França, vai ter que viajar até a Inglaterra para defrontar os atuais campeões europeus, o Chelsea. Mandava vai ter que suar para travar a equipa inglesa, o Chelsea, recordemos, é o atual campeão europeu. Dois grandes confrontos em perspectiva. Inter de Milão tem pela frente o Liverpool. O grande embate vai ser aquele entre o Paris Saint-Germain de MMN, Messi, Mbappé e Neymar, e o Real Madrid. Este vai ser bom. Vila Real de Espanha tem pela frente o Juventus de Itália. A primeira mão é só em meados de fevereiro. Na Liga Europa há também duas equipas portuguesas em ação. O Porto vai ter pela frente o Lazio de Itália. Braga defronta o Xerife da Moldávia. Vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, derrotaram o New York Knicks 112-97. Milwaukee ocupa agora a segunda posição na Conferência Leste, atrás do Brooklyn Nets, que ontem bateu o Detroit por 116-104. Los Angeles Lakers bateu o Orlando Magic à vontade, 106-94. LeBron James marcou 30 pontos. Los Angeles Lakers ocupam atualmente a sexta posição na Conferência Oeste, comandada pelo Phoenix Suns, que ontem não jogou, mas que hoje está em Los Angeles para enfrentar os Clippers. Automobilismo Fórmula 1, há um novo campeão do mundo, é Max Verstappen, da Red Bull Honda, que venceu a última prova em Abu Dhabi, ultrapassando Lewis Hamilton, da Mercedes, na última volta da prova. Quando Hamilton se preparava para festejar mais um título, dois protestos apresentados hoje pela Mercedes após o Grande Prémio da Abu Dhabi foram indeferidos pela Federação Internacional de Automóvel. A Mercedes vai recorrer ainda ao Tribunal Arbitral Internacional. Por construtores, o Campeonato do Mundo foi ganho pela Mercedes, seguido da Red Bull Honda e da Ferrari. Vamos para Moçambique, onde há notícias preocupantes. Os rebeldes que têm estado a atuar em Cabo Delgado estão a alastrar para outra província. Ramos Miguel.
O chefe da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, assumiu publicamente que os jihadistas que aterrorizam alguns distritos de Cabo Delgado alastraram as suas ações à vizinha província do Niassa, onde as Forças de Defesa e Segurança, FDS, terão morto um dos líderes da insurgência. O comandante-geral da polícia de Moçambique disse que o líder terrorista foi morto por uma patrulha de reconhecimento combativo das Forças de Defesa e Segurança, MECULA. A nossa patrulha entrou numa emboscada e no combate que seguiu foi atingido um dos terroristas que era procurado pelas FDS, chamado Cassimo, e que era Maulana Emekula, explicou Bernardino Rafael.
A partir desta morte deste terrorista, tiramos a conclusão que trata-se de terroristas que atravessaram de Cabo Delgado para Emekula. Estamos a trabalhar sempre para a reposição da ordem. Como sabem, na guerra nós não damos prazos, limites para terminar. Sempre é uma ação do combate até encontrarmos as soluções.
Entretanto, Egna Sidomo, especialista em prevenção do extremismo violento, considera que a expansão da ação dos insurgentes para a província do Niassa é respeitável, tendo em conta a pressão militar que sofre atualmente em Cabo Delgado. O objetivo dos terroristas é continuar a semear o terror no seio das comunidades, bem como a dispersão das forças militares que combatem o terrorismo em Cabo Delgado. Os terroristas sabem que com a dispersão das forças militares, Cabo Delgado volta a ficar à mercê dos seus ataques, realçou a Académica. Contudo, para Egna Sidomo, no Niassa, os jihadistas não poderão atuar da mesma forma como operam em Cabo Delgado, fundamentalmente porque aquela província não tem acesso ao mar e isso pode dificultar a logística, embora eles possam, em pequenos grupos, desencadear ações militares difíceis de controlar. Por seu turno, o analista Fernando Lima afirmou que a possibilidade de o jihadismo se alastrar a outras províncias vizinhas sempre existiu, realçando que o cerco aos grupos armados pela ofensiva das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas, do Ruanda e da SADC, obrigou-os a subdividirem-se em pequenos grupos e que o fato de eles atacarem aldeias no vizinho Niassa não significa que os ataques acabaram em Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. À nossa frente, mais uma hora de emissão. Continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 13 de dezembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, CDAO exige que Mali e Guiné-Conakry apresentem plano para as eleições. União Europeia impõe sanções ao grupo mercenário russo Wagner, que atua em Moçambique. Presidente da África do Sul, infectado com a Covid-19, passa poderes ao seu vice-presidente. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. Na internet, no seu computador, telemóvel ou tablet, pode acompanhar a Voz da América na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão, em Moçambique, comandante da polícia reconhece que insurgentes estão presentes na província do Niassa. Organizações de defesa das mulheres denunciam drama das deslocadas do conflito em Cabo Delgado. A afirmação do presidente angolano de que fome relativa provoca reações em Cabo Verde. A justiça, ou a forma como é feita, é alvo de críticas. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Os dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, reunidos numa cimeira na Nigéria, exigiram que o Mali, liderado pelas Forças Armadas, se mantenha fiel aos planos para as eleições em fevereiro e ameaçaram novas sanções se Bamako não se comprometer a regressar à democracia. No domingo, o chefe do governo do Mali tinha prometido fornecer ao bloco um calendário eleitoral até ao final de janeiro de 2022. A CDAO, recorde, suspendeu o Mali na sequência de golpes militares em agosto de 2020 e maio de 2021, sancionando os funcionários considerados responsáveis pelo atraso das eleições e ameaçando com novas medidas. A CDAO decidiu também manter sanções contra a junta que tomou o poder na Guiné-Conakry a 5 de setembro, exigindo também um calendário para o regresso do governo civil naquele país. A União Europeia impôs sanções a uma companhia militar privada russa, o Grupo Wagner, cujos militares atuaram em Moçambique no início da insurgência na província de Cabo Delgado. Foram também impostas sanções a 3 outras entidades e indivíduos, incluindo antigos membros dos serviços de inteligência russo, por atividades mercenárias. Entre os abrangidos encontra-se Dmitry Ut, que fundou o Grupo Wagner e que foi acusado de ter coordenado e planeado operações envolvendo mercenários do grupo. 3 entidades ligadas ao Grupo Wagner, que a União Europeia diz estar envolvidas na produção de petróleo e gás na Síria, foram também abrangidas pelas sanções. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está em isolamento depois de ter testado positivo a Covid-19. Uma declaração do governo disse que Ramaphosa começou a sentir-se mal depois de participar numa cerimónia de homenagem ao antigo presidente Frederick de Klerk no domingo e que todas as suas responsabilidades foram delegadas ao vice-presidente David Mabuza durante a próxima semana. Ramaphosa efetuou recentemente uma viagem de 7 dias a diversos países da África Ocidental. Entretanto, o ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado de orquestrar o saque sistemático dos cofres do governo durante a sua governação, acaba de lançar um livro, Jacob Zuma Fala, para repor o que diz ser a verdade da sua presidência. Zuma, recorde-se, foi libertado da prisão em setembro devido a problemas de saúde, apenas 2 meses após começar a cumprir uma pena de 15 meses por se recusar a comparecer perante um inquérito sobre a corrupção na sua presidência. No lançamento do livro, Zuma apareceu com um ar saudável. Os críticos acusam o ex-presidente de usar o pretexto de uma saúde precária como desculpa para atrasar ainda mais um julgamento por corrupção. Em Hong Kong, o ativista e proprietário de uma companhia de meios de informação, Jimmy Lai, foi hoje condenado a 13 meses de prisão por ter participado numa vigília não autorizada em memória das vítimas do massacre de Tiananmen, em Pequim, em 1989. Lei e o advogado Chow Hang-tung e a jornalista Gwen Fuo foram considerados culpados por incitarem e participarem numa reunião não autorizada. Tom foi condenado a 12 meses de prisão e Ho a 6 meses. 5 outros ativistas pró-democracia foram também condenados hoje a penas de prisão entre os 4 e 14 meses, incluindo Le Xiaoqian, presidente de uma extinta organização de apoio a movimentos pró-democráticos na China. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deverá anunciar hoje um pacote de 1.200 milhões de dólares em investimentos no setor privado na América Central, isto como parte de um programa destinado a reduzir a imigração ilegal na região. O anúncio é esperado numa reunião que Harris está a organizar com líderes de 10 empresas para discutir iniciativas de investimento na América Central. A Casa Branca disse que o programa inclui um esforço para expandir o apoio aos agricultores nas Honduras, Guatemala e El Salvador, bem como a criação de um centro para a igualdade do género na América Central, centrado no empoderamento económico das mulheres, inclusão financeira e redução de violência baseada no género. Harris lidera os esforços da administração Biden para conter a imigração da América Central para a fronteira dos Estados Unidos.
E depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens. Em Moçambique, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, assumiu publicamente que os insurgentes jihadistas que aterrorizam alguns distritos de Cabo Delgado alastraram as suas ações à vizinha província do Niassa, onde as forças de defesa e segurança terão morto um dos líderes da insurgência. Analistas afirmam que esse alargamento da insurgência era de esperar, mas hoje o presidente Filipe Nyusi disse em Cabo Delgado que os militares do Niassa estão à espera dos terroristas. Ramos Miguel.
O comandante-geral da polícia de Moçambique disse que o líder terrorista foi morto por uma patrulha de reconhecimento combativo das Forças de Defesa e Segurança em Mekula. A nossa patrulha entrou numa emboscada e no combate que seguiu foi atingido um dos terroristas que era procurado pelas FDS, chamado Cassimo, e que era maulana em Mekula, explicou Bernardino Rafael.
A partir desta morte deste terrorista, tiramos a conclusão que trata-se de terroristas que atravessaram de Cabo Delgado para Mekula. Estamos a trabalhar sempre para a reposição da ordem. Como sabem, na guerra nós não damos prazos, limites para terminar. Sempre é uma ação do combate até encontrarmos as soluções.
Entretanto, Egna Sidum, especialista em prevenção do extremismo violento, considera que a expansão da ação dos insurgentes para a província do Niassa é respeitável, tendo em conta a pressão militar que sofre atualmente em Cabo Delgado. O objetivo dos terroristas é continuar a semear o terror no seio das comunidades, bem como a dispersão das forças militares que combatem o terrorismo em Cabo Delgado. Contudo, para Egna Sidum, no Niassa, os jihadistas não poderão atuar da mesma forma como operam em Cabo Delgado, fundamentalmente porque aquela província não tem acesso ao mar e isso pode dificultar a logística, embora eles possam, em pequenos grupos, desencadear ações militares difíceis de controlar. Por seu turno, o analista Fernando Lima afirmou que a possibilidade de o jihadismo se alastrar a outras províncias vizinhas sempre existiu e que o fato de eles atacarem aldeias no vizinho Niassa não significa que os ataques acabaram em Cabo Delgado.
Continuam os ataques esporádicos em grupos mais pequenos, com o objetivo, a continuação, de manter uma campanha de terror. Portanto, tal como vários analistas já disseram, é preciso que não haja apoio popular para os grupos.
O analista Moisés Mabunda afirmou também que sempre acreditou na possibilidade de os terroristas se refugiarem nas províncias vizinhas, sempre que forem pressionados em Cabo Delgado.
Essa movimentação para aqui, para ali, eles estão a desencadear ações militares, significam que devem ter alguma inteligência militar, devem ter algum sistema de recolha de informação. Ao se perceberem que haverá reforço de homens, podem ter se municiado de alguma forma.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi, de visita a Cabo Delgado, num discurso politicamente correto, disse esta segunda-feira que os jovens militares do Niassa estão à espera dos jihadistas.
Todos sabemos que grupos terroristas semeiam dor e luta em Cabo Delgado, tende a procurar refúgio na província de Niassa. Os jovens bravos estão à espera.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em consequência da insurgência desde outubro de 2017, organizações que trabalham com mulheres no norte de Moçambique consideram que o terrorismo em Cabo Delgado tornou ainda mais degradante a situação da mulher e das raparigas. Acrescentam que, se antes da violência extrema a situação das mulheres e raparigas era preocupante, com o extremismo ela piorou e agora elas fogem da insurgência, mas sofrem diferentes formas de violência contra os seus direitos. Adina Soalerri.
A violência sexual, física, econômica e a falta de oportunidades de continuar os estudos conformam o cenário da região descrito por organizações de defesa dos direitos das mulheres durante o recente Fórum Regional Norte de Gênero realizado na cidade de Nampula. Beatriz Focos, da organização Amuleide, em Cabo Delgado,
onde piorou a violência silenciosa, principalmente falo na parte de mulheres e raparigas. Mesmo para conseguir o transporte de Palma para Pemba, essas mulheres sofreram muita violência e só engoliam. E as mulheres começaram a chegar na cidade de Pemba, na praia de Paquiteque. Chegando na cidade de Pemba, essas mulheres ainda mais continuaram a viver com essa violência.
Manassa Alberto é uma das vítimas da insurgência de Cabo Delgado e ativista pelos direitos das mulheres na província norte. Segundo ela, mulheres e raparigas sofrem durante o conflito, são violadas e usadas e nas zonas de reassentamento vivem situações complicadas para ter o sustento. Além disso, Manassa afirma que carregam traumas da guerra, principalmente por terem perdido tudo.
Posso dizer, por um mês, estamos a perder 5, 6, 7 senhoras. As senhoras têm trauma.
Uma rapariga reassentada no centro de Curani, que pediu anonimato, apontou dificuldades enfrentadas para ter documentos e conseguir um lugar na escola.
Estou a tentar tratar assunto de documentos, não está a ser fácil.
Entretanto, a pesquisadora Edna Sidumo afirma que a violência baseada no gênero aumentou com o conflito terrorista e dá exemplo a um dos maiores centros de acolhimento de deslocados em Mitus, onde, segundo ela, os homens usam o seu poder e da sua força para descontar as suas frustrações dos conflitos nas mulheres, mesmo sabendo que elas também são vítimas.
Onde perceber que em alguns centros os números de violência sexual e os números de violência baseada no gênero aumentaram muito. Todas elas têm necessidades, mas os homens têm a oportunidade de usar o seu poder, a sua força, para, de certa forma, descontar as frustrações que o conflito em si traz para todos, mas que as mulheres provavelmente não têm um espaço para descontar.
Dina Pula para a Voz da América, Dina Sualenhen.
Das mulheres à criança, linha Fala Criança instala um território em Pemba para atender especialmente preocupações relacionadas com a população deslocada vítima do terrorismo. E desde que a central telefónica com o número 116 começou a funcionar em setembro, a linha Fala Criança, na capital de Cabo Delgado, já recebeu um total de 3.340 chamadas, como nos diz na seguinte reportagem o Francisco Júnior.
Linha Fala Criança, boa tarde.
Boa tarde, convidado.
Montada com a ajuda de diversos parceiros, a linha Fala Criança é grátis e pode ser usada por quem estiver aflito ou interessado em denunciar casos de abuso, negligência, violação sexual, exploração ou tráfico de menores. Para além de denunciar, a pessoa que liga para o 116 pode ter acesso à informação e aconselhamento.
Os nossos conselheiros estão preparados para todas as línguas possíveis de Cabo Delgado.
A linha Fala Criança recebe queixas, dá conselhos e faz chegar toda a informação às entidades competentes. Em Pemba, a linha começou a funcionar a título experimental no dia 1 de setembro deste ano. E de 1 de setembro a 28 de novembro, a linha atendeu mais de 3.300 chamadas, falta de acesso à educação, falta de assistência alimentar, o bicudo problema das uniões prematuras. São essas as principais denúncias recebidas pela linha Fala Criança.
Outros ligam pensão alimentar, outros ligam a pedir ajuda porque tem uma família alargada, muitos que são menores e não têm cadernos, não foram à escola, não tiveram condições para matricular seus filhos. Então, são muitos desses casos que nós recebemos dos deslocados neste momento.
Arnaldo Portugal é a pessoa responsável pelo escritório da linha Fala Criança
em Pemba, diz que a maior parte das chamadas não são provenientes de Cabo Delgado, uma realidade que querem mudar. A ideia é expandir os serviços e implantar a linha em outros distritos da província, especialmente os afetados pelo terrorismo. Trabalham para a linha Fala Criança Central de Pemba 10 pessoas, das quais duas são ativistas de campo. E são esses ativistas que todos os dias se fazem ao terreno, caminhando a pé pelas ruas de Pemba, conversando com todos os que encontram, procurando popularizar o número 116.
Olá, meninos. Bom dia.
Bom dia.
Aqui é a Conselheira Maroa da Linha Fala Crianças. Vocês conhecem o que é a Linha Fala Criança?
Não.
Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
De Moçambique, vamos para Cabo Verde. Recente acusação contra o deputado e advogado Amadeu Oliveira, preso há mais de 120 dias, que tem feito fortes críticas contra os juízes do Supremo Tribunal de Justiça e penas brandas a violadores de crianças, por exemplo, com mais um caso a agitar o país, aumentam as críticas sobre a dualidade e a ineficiência ou não da justiça. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Muito se tem falado sobre a justiça no arquipélago. Há quem pense que tem havido tratamento desigual sobre determinadas matérias e processos nos tribunais. Uma das vozes críticas é o do jurista Germano Almeida, quem considera que o caso das denúncias do advogado e deputado Amadeu Oliveira, preso neste momento na cadeia de São Vicente, foi tratado com muita ligeireza. Para o Prémio Camões, devia-se criar uma comissão independente para investigar bem as denúncias contra os juízes e não agir-se da forma como aconteceu.
Quando o Amadeu andou a denunciar o comportamento dos juízes, eu acho que isto devia ser investigado, mas investigado com seriedade, não por pares dos juízes, porque sendo feito por pares dos juízes não dava garantia de seriedade. Eu penso que à partida o inquérito desta natureza, com uma comissão desta natureza, devia ferido de morte, porque à partida as pessoas não acreditam nada. Portanto, tinha que se arranjar de forma de se criar uma comissão independente, ver se o Amadeu tinha ou não tinha razão. E caso ele não tivesse razão, que ele fosse devidamente castigado, porque as questões que ele levanta sobre o juiz são extremamente graves. Digamos, põe em causa a justiça cabo-verdiana. Mas põe em causa a justiça cabo-verdiana de tal maneira que não dá para dizer, para pôr paninhos quentes, para dizer que fez uma comissão de inquérito com outros juízes, com outros magistrados, e não resultou em nada. Não faz sentido.
Por sua vez, o bastonário da Ordem dos Advogados afirma ser preciso rever algumas leis para que a justiça seja bem feita e em tempo útil. Ainda assim, Hernani Soares considera que as instituições são credíveis e que não se pode fulanizar os casos jurídicos. Hernani Soares não acredita em favorecimentos na resolução dos processos nos tribunais, afirmando que tem havido sim casos em que o juiz resolve mais facilmente e outros que demoram mais tempo devido à sua complexidade.
As coisas não estão mal de todo. Nós temos coisas negativas que já estão devidamente identificadas, né? Mas o principal é repensarmos o sistema para adaptar ao mundo de hoje, que é rápido.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia, vamos para a capital de Angola, num pronunciamento feito em Luanda, depois de ter sido reeleito presidente do MPLA na sexta-feira. O presidente João Lourenço disse que o país tem muita produção de bens alimentares e considerou que o uso incessante da palavra fome por vários atores talvez seja por uma questão de conveniência própria ou política. E falou em fome relativa, o que provocou fortes reações, como nos diz na seguinte reportagem o Manuel José.
Elias Zaca, pastor e analista político, diz que as palavras do presidente do MPLA são um insulto e mostra falta de sensibilidade para com os governados.
Quando você tem 35% a 40% da população é desempregada, quando a nível mundial é reconhecido que mais de 60% da população angolana é pobre, é muita insensibilidade por parte do presidente, é muita falta de respeito. Este pronunciamento.
Isaac diz ainda que
nós não entendemos porque é que o presidente insiste numa situação que é real. O presidente não tem nada a perder. Aceitar a situação e declarar um estado de calamidade. Há pessoas aqui em Angola que estão a comer no contentor. Isso não tem nada a ver com o poder de compra. Isso é uma desculpa. É só o presidente andar nos contentores do lixo, nos aterros sanitários, para ele ver o que é que está acontecendo nesse país.
Quem também pensa que o presidente da República foi insensível para os mais desfavorecidos. É Ilírio Manuel, o jornalista entende que, ao falar do desemprego, o próprio chefe do MPLA devia se envergonhar, já que foi ele que não conseguiu cumprir os 500 mil empregos que prometeu durante a campanha eleitoral.
Estamos a viver um cenário pior, que nem no tempo da guerra nós verificamos isso, pessoas a irem para os contentores. É um paradoxo em que haja mais fome num contexto de paz do que existe durante a guerra. O que o Presidente da República tenta fazer é não querer ver ou minimizar o assunto. Que há mesmo fome, há isso, mas isso é uma insensibilidade da parte dele.
José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, e pensa que não houve nada de invulgar no que disse o presidente do MPLA.
A abordagem tem certa lógica, dizer que o baixo poder de compra ou a falta de poder de compra, como é o baixo poder de compra, que o seu presidente do MPLA referiu. Então, nesta circunstância, o baixo poder de compra reflete porque os cidadãos têm outras responsabilidades, não seja só a sua sustentabilidade física.
Severino sobrinhou que há uma parte do assunto da fome muito mais grave.
Mas há aquilo que é mais grave, as que não têm nenhum poder de compra. Essa é a situação mais grave. Em alguns casos, por desemprego, se gera por causa das secas, problema de isolamento. Essa é a forma mais dramática e que é preciso atacar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris deve anunciar a qualquer momento um pacote de 1,2 mil milhões de dólares em investimentos do setor privado em três países da América Central, como parte de um programa destinado a reduzir a migração em direção aos Estados Unidos. Mayra de la Salé.
O anúncio do apoio a Honduras, Guatemala e El Salvador é esperado numa reunião que a vice-presidente vai manter com os presidentes de 10 empresas para discutir iniciativas de investimento na América Central. A Casa Branca revelou que o programa inclui um aumento do apoio aos agricultores naqueles três países, bem como a criação de um centro para a igualdade de género na América Central, que visa o empoderamento económico das mulheres, inclusão financeira e redução da violência baseada no género. Kamala Harris está encarregue dos esforços da administração Biden para conter a migração da América Central em direção à fronteira dos Estados Unidos, com ênfase na abordagem das razões que obrigam as pessoas a deixarem os seus países de origem e enfrentar um caminho difícil que, na esmagadora maioria dos casos, não é bem sucedido, além de poderem enfrentar a exploração de traficantes e morte. A Casa Branca disse que a iniciativa inclui um programa de 5 anos de investimentos da empresa Cargill, no valor de 150 milhões de dólares para expandir o apoio aos agricultores nas Honduras, Guatemala e El Salvador, bem como 50 milhões de dólares da Care International para o Centro para a Igualdade de Género na América Central. Nas Honduras, ainda segundo a Casa Branca, a Parkdale Mills planeia construir uma nova instalação de fiação que apoiará 500 trabalhadores. Por seu lado, os planos da J.D. Pitt visam aumentar o seu apoio aos agricultores na América Central, incluindo uma ajuda para a adaptação aos efeitos da mudança climática, diversificação das fontes de rendimento e melhor acesso aos mercados. Um funcionário da Casa Branca disse, eu cito, estes compromissos são uma resposta ao apelo da vice-presidente à ação lançado em maio para que empresas e organizações não lucrativas assumam compromissos novos e significativos para abordar de forma sustentável as raízes da migração através da promoção de oportunidades económicas. Fim de citação.
O governo chinês está a promover a língua e a cultura do país através dos programas do Instituto Confúcio em todo o mundo, incluindo em África. Alguns educadores dizem que estão preocupados com o que afirmam ser censura em programas financiados pela China. Ana Guedes tem a reportagem.
Steve Wakoli trabalha há 3 anos para aperfeiçoar as suas capacidades em Kung Fu, uma arte marcial popular ensinada no Instituto Confúcio na Universidade Kenyatta. É também professor ali, onde centenas de estudantes estão a aprender sobre a cultura e a língua chinesa no Instituto, que recebeu o nome de Confúcio, o antigo filósofo chinês, cujos ensinamentos são uma pedra angular da vida na Ásia Oriental. Existem cerca de 525 institutos de Confúcio financiados pela China em todo o mundo, incluindo 54 em África, de acordo com o relatório do Senado dos Estados Unidos de 2019, elaborado pela Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais. Jacob Ratem é um dos mais de 500 estudantes aqui inscritos. Ele diz que aprender a língua e cultura chinesa o ajudará a encontrar um trabalho melhor, mas admite que as aulas do Instituto evitam assuntos politicamente sensíveis na China.
Mas a vantagem é especialmente a nível universitário, poder aceder a tais assuntos. Posso ir regularmente às notícias da Voz da América e ver o que está a passar na China. Posso ir ao Google e obter essa informação. Portanto, posso admitir que existem alguns desafios quando se fazem essas perguntas aos próprios chineses.
De acordo com o relatório do Senado dos Estados Unidos, o financiamento do Instituto Confúcio vem com requisitos que podem comprometer a liberdade académica. Por exemplo, os professores chineses assinam contratos com Pequim, comprometendo-se a não prejudicar os interesses nacionais da China. A direção do Instituto Confúcio recusou os pedidos de comentários por parte da Voz da América. O professor Steve Acoli diz que o programa de estudos do Instituto não concede muito tempo para temas e debates politicamente sensíveis. Analistas como Martin Olo dizem que os Institutos Confúcios suprimem discussões sobre tópicos como Taiwan e Hong Kong para proteger o seu financiamento por parte do governo chinês.
De facto, tem havido questões sobre se o Instituto está ou não a ser utilizado para propor o que seria visto como antidemocracia, direitos anti-humanos, e essas preocupações são fundadas em termos do que é a política oficial chinesa sobre Taiwan, sobre Hong Kong.
O educador Jonathan Yaseya disse à Voz da América que os institutos estão a fazer uma injustiça aos estudantes, limitando a sua aprendizagem e a exposição a diferentes ideias.
Sim, a oportunidade surge através dos institutos confúcios financiados pela China. Não há problema. Mas será possível, como indivíduo, falar sobre Taiwan, falar sobre Hong Kong, falar sobre a Coreia do Norte e do Sul e como todo o quadro geral se enquadra na geopolítica de hoje?
And how the whole bigger picture fits into the geopolitics of today.
Com tantos inscritos nas aulas dos Institutos Confúcios, os especialistas em educação dizem que é fundamental que os estudantes encontrem outros vias para aprenderem sobre temas que a China possa considerar politicamente sensíveis.
E agora, a atualidade esportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa, porque já houve sorteio para os oitavos de final desta competição, sem dúvida a mais importante do futebol mundial a nível de clubes. Mas houve grande maca, barraca das grandes. Sorteio foi feito, teve que ser anulado devido a um problema técnico que evitou que o Manchester United pudesse, teoricamente, ter pela frente o Atlético Madrid. O sorteio teve que ser repetido e vejam lá, Atlético Madrid vai precisamente defrontar o Manchester United. Quem ficou cheio de sorte com a repetição foi o Benfica de Portugal. No sorteio anulado, tinha apanhado pela frente o Real Madrid. Agora vai ter que defrontar o Ajax da Holanda, que, recordemos, na fase de grupos bateu por duas vezes o Sporting de Portugal. Portanto, pode não ser muito conhecido, mas Ajax não é presa fácil. O Sporting esse é que teve má sorte com a repetição do sorteio. Agora tem pela frente o Manchester City, um dos grandes favoritos. O moçambicano Reinildo Mandava, do Lille de França, vai ter que viajar até a Inglaterra para defrontar os atuais campeões europeus, o Chelsea. Mandava vai ter que suar para travar a equipa inglesa. O Chelsea, recordemos, é o atual campeão europeu. Dois grandes confrontos em perspectiva. Inter de Milão tem pela frente o Liverpool. O grande embate vai ser aquele entre o Paris Saint-Germain de MMN, Messi, Mbappé e Neymar, e o Real Madrid. Este vai ser bom. Vila Real de Espanha tem pela frente o Juventus de Itália. A primeira mão é só em meados de fevereiro.
E abrimos a primeira página de alguns jornais americanos. O The New York Times escreve de quase 800 mil mortes devido à Covid-19 nos Estados Unidos. Faz manchete neste jornal, que destaca ainda mais de 104 mortos devido aos tornados em Kentucky. Há muitos desaparecidos. Do Washington Post, governador do Kentucky confirma 64 pessoas mortas e diz que isto vai levar anos para se recuperar. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 13 de dezembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número do WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, a CDAO exige que Mali e Guiné-Conakry apresentem plano para a realização de eleições. União Europeia impõe sanções a grupo mercenário privado russo Wagner, que atuou em Moçambique. Presidente da África do Sul infectado com Covid-19 passa poderes ao vice-presidente. Segunda-feira, 13 de dezembro, começamos esta emissão em Moçambique. As organizações que trabalham com mulheres no norte do país consideram que o terrorismo em Cabo Delgado tornou ainda mais degradante a situação das mulheres e das raparigas. Elas acrescentam que, se antes da violência extrema a situação das mulheres e raparigas era preocupante, com o terrorismo ela piorou. E agora fogem da insurgência, mas também... E agora não só fogem da insurgência, mas também de diferentes formas de violência. A Dina Soaler, de Nampula, tem a reportagem.
A violência sexual, física, econômica e a falta de oportunidades de continuar os estudos conformam o cenário da região descrito por organizações de defesa dos direitos das mulheres durante o recente Fórum Regional Norte de Gênero realizado na cidade de Nampula. Beatriz Focos, da organização Amuleide, em Cabo Delgado,
onde piorou a violência silenciosa, principalmente falo na parte de mulheres e rapariga. Mesmo para conseguir o transporte de Palma para Pemba, essas mulheres sofreram muita violência e só engoliam. E as mulheres começaram a chegar na cidade de Pemba, na praia de Paquiteque. Chegando na cidade de Pemba, essas mulheres ainda mais continuaram a viver com essa violência.
Manassa Alberto é uma das vítimas da insurgência de Cabo Delgado e ativista pelos direitos das mulheres na província norte. Segundo ela, mulheres e raparigas sofrem durante o conflito, são violadas e usadas e nas zonas de reassentamento vivem situações complicadas para ter o sustento. Além disso, Manassa afirma que carregam traumas da guerra, principalmente por terem perdido tudo.
Posso dizer, por um mês, estamos a perder 5, 6, 7 senhoras. As senhoras têm trauma.
Uma rapariga reassentada no centro de Curani, que pediu anonimato, apontou dificuldades enfrentadas para ter documentos e conseguir um lugar na escola.
Estou a tentar tratar assunto de documentos, não está a ser fácil.
Entretanto, a pesquisadora Edna Sidumo afirma que a violência baseada no gênero aumentou com o conflito terrorista e dá exemplo a um dos maiores centros de acolhimento de deslocados em Mitus, onde, segundo ela, os homens usam o seu poder e da sua força para descontar expressar as suas frustrações dos conflitos nas mulheres, mesmo sabendo que elas também são vítimas.
Onde perceber que em alguns centros os números de violência sexual e os números de violência baseada no género aumentaram muito. Todas elas têm necessidades, mas os homens têm a oportunidade de usar o seu poder, a sua força, para de certa forma descontar as frustrações que o conflito em si traz para todos, mas que as mulheres provavelmente não têm um espaço para descontar.
Dina Pula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Em Angola, o presidente João Lourenço foi reeleito presidente do MPLA, partido no poder, onde reforçou o seu posicionamento ao conseguir 98% dos votos. O Arandipa analisa o fortalecimento de João Lourenço à frente do MPLA.
O 8º Congresso Ordinário do partido que governa Angola há 46 anos fica marcado com a não concretização das múltiplas candidaturas, como estava inicialmente previsto, e pela ausência do antigo presidente José Eduardo dos Santos, que declinou o convite que lhe foi endereçado por João Lourenço. Dos Santos declinou tanto o convite como um eventual encontro com o seu antecessor antes do Congresso. Esta posição reanimou as revelações a partir do interior do partido, que dão conta de profundas divisões, difíceis de ocultar. Em vésperas do Congresso, o Comitê Central decidiu afastar a velha guarda de dirigentes, principalmente figuras históricas que serviram ao antigo presidente José Eduardo dos Santos, facto que está a ser apontado como a continuação da política de caça às bruxas. O partido aumentou o número de membros do seu futuro Comitê Central, que passará a ter mais mulheres a assumirem um papel de relevância neste órgão e uma aposta considerável em jovens entre os 18 e os 35 anos. No dia da abertura do Congresso, o Tribunal Constitucional fez sair um despacho que indeferiu uma providência cautelar do pré-candidato à liderança do MPLA, engenheiro António Venâncio, que solicitava a interdição do 8º Congresso. No despacho datado de 7 de dezembro, a juíza-presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, refere que as alegações e fundamentos mormente no que respeita à natureza do processo adotado pelo requerente permitem concluir que a mesma deve ser feita ao abrigo da lei dos partidos políticos. A defesa de António Venâncio já recorreu da decisão do Tribunal Constitucional, prevendo-se novos capítulos desta disputa judicial à volta da legitimidade do Congresso do Partido no poder. O analista político Olívio Quilombo é de opinião que o MPLA e o presidente João Lourenço perderam uma soberana oportunidade para mostrar ao mundo a anunciada abertura democrática e a modernização do partido.
A esta altura, o engenheiro António Venâncio ainda não atirou a toalha ao tapete, quer continuar. Podemos ter certeza que o MPLA, sendo o regime que nós conhecemos como autocrático, irá reagir e vai reagir com tudo. A esta altura já não precisamos ter receio de falar o que se passa em Angola, nem do ponto de vista da observação do regime, porque estamos a ver uma muscularização do regime. De outro modo, o presidente João Lourenço musculou o regime e muitas ações que foram tomadas demonstram esta musculação. Houve violação dos estatutos do MPLA, e o engenheiro Venâncio demonstrou isso em conferência de imprensa, o seu mandatário demonstrou isso. E, portanto, a providência cautelar foi sendo ferida. Não tive acesso ainda ao documento, não sei os meandros da indeferição, se assim podemos considerar, mas, enfim, o documento que está arrolado. O documento que está arrolado fala, por exemplo, de não ter cumprido os pressupostos, de não ter esbatido todas as hipóteses a nível do partido. O que, até onde sei, não é verdade, porque o engenheiro António Venâncio solicitou, endereçou uma série de documentos aos órgãos do partido, sobretudo ao gabinete de auditoria e disciplina, para, depois desse processo, levar às outras instâncias, que também é um princípio estatutário.
Acho, também é de opinião, ou seja, concorda com a ideia daqueles que dizem que, portanto, o MPLA perdeu uma grande oportunidade de se afirmar a nível do contexto nacional, de ser um partido aberto, democrático, com múltiplas candidaturas?
Absolutamente. Eu já disse aqui na Voz da América, vou reiterar, o estatuto do MPLA, do 7º Congresso Ordinário, é um documento muito bem conseguido, é um documento democrático. Porém, o contexto político não se enquadra naquele estatuto, ou seja, o presidente João Lourenço está numa situação que, enfim, o fez violar o estatuto. É uma oportunidade que ele perdeu de fazer com que mais pessoas tivessem a oportunidade de se candidatar aos mais altos cargos do partido, tem que ver lá. E ele, nesta abertura do Congresso, faz um discurso e faz referência da vontade dos membros. Ele falou de uma apetência dos militantes em ascender os cargos de destaque. Falou disto. Então, se ele reconhece que é essa apetência, e parece que no seu entendimento só se pode ir até o Comitê Central, não a presidência do partido, eu acho que há aqui um contrassenso. Se o Estatuto da Abertura, e eu disse duas vezes em Angola, vou dizer mais, em comparação ao Estatuto da UNITA, o Estatuto do MPLA é muito mais aberto quanto aos cargos de chefia. O Estatuto do MPLA dá a oportunidade dos militantes, qualquer militante. O da UNITA restringe aos militantes membros da comissão política. Então, mais ou menos, o Comitê Central do MPLA. Portanto, só esses é que têm que ter acesso à presidência da República. E com um número de quase 40% desta cúpula. Portanto, o Estatuto do MPLA é mais aberto. O que eu temo é que neste 8º Congresso Ordinário se vai retirar esses elementos que dão abertura ou se vai restringir a um determinado grupo o acesso ao poder, porque ele também nunca foi assim de facto.
O 8º Congresso Ordinário decidiu aprovar o modelo da paridade com maior percentagem de mulheres no Comitê Central. Outro destaque vai para o suposto afastamento voluntário de figuras históricas que passam agora a integrar o Conselho de Sábios do Partido. Olívio Quilombo tem o seguinte enquadramento para concluir que João Lourenço está com os poderes reforçados e o atual Comitê Central está composto por militantes submissos.
Olha, aqui há dois momentos importantes. Primeiro, há um momento de afirmação política que começa com a sua eleição, a tentativa de encontrar espaço de influência no Comitê Central passado, no bureau político passado, e o combate à corrupção serviu de afirmação política, que é um processo de afirmação política. Ora, Este ajuste é a consolidação, que é o culminar do processo de afirmação. Dito de outro modo, entraram, portanto, ao Comitê Central do MPLA mais 96 pessoas. Portanto, entrar mais 96 pessoas, estamos a querer dizer que saia no mínimo 100. Ok?
Acha que estas figuras que entraram serão delfins de João Lourenço e não poderão ter capacidade suficiente para contestá-lo em eventuais posições que possam estar a desviar aquilo que são os próprios estatutos?
Em grande medida sim, porque só vermos que no processo de afirmação ele coloca um vice-presidente e um secretário-geral, ou uma vice-presidente e um secretário-geral, que não representam em grande medida perigo político para João Lourenço. Isto tem que ser dito com esta verdade. Porque são pessoas, do meu modo de ver, normalmente os políticos fazem isso. As figuras, a nível do secretário-geral e, portanto, da vice-presidência, são pessoas que não o enfrentam. Se não o enfrentam, não vão representar perigo. No Comitê Central, igualmente, vai pôr uma lata de figuras que querem despontar e que vão vê-lo como realmente um grande líder. Ou seja, ele vai aproveitar esse momento para consolidar o poder político, que é criar uma base de apoio político e por isso, o alargamento, porque não conseguiu fazer a substituição efetiva, ou seja, essa promessa até de Eduardo dos Santos, que era 35% de jovens e 40% de mulheres. João Lourenço vai muito mais além, traz, portanto, mais 197 pessoas, o que de por si demonstra um compromisso com o rejuvenescimento. Agora, a minha pergunta é, o que o presidente João Lourenço disse aos que saíram para saírem? Saíram de boa vontade? Saíram assim porque acharam que devem sair.
O comunicado do Comitê Central diz que estas figuras saíram voluntariamente.
Ok. O voluntariamente, portanto, eu não tenho outras provas para poder contestar isso voluntariamente, mas tenho algumas variáveis que me podem ajudar a perceber o voluntário. O MPLA não teve um único candidato, exceto o João João Lourenço, teve um pretendente a candidato que não chegou a candidato, não teve apoio de ninguém. Teve um secretário-geral que teve uma afirmação muito forte, que disse até estar com raiva de quem quer se candidatar a presidente do MPLA. Portanto, sinto que houve um processo de imobilização de tentativas ou de vontades. E é normal para que um político faça isso, sobretudo quando quer consolidar o poder político. O que vai acontecer daqui para frente é que o presidente João Lourenço vai realmente controlar o MPLA. Com quê? Com este emanancial que entra de mulheres e jovens. Não é tão extraordinário assim do ponto de vista prático, porque o país, agora, é maioritariamente jovem e no feminino. Logo, se não entrarem estes, quem vai entrar? Há aqui apenas, no meu entender, também um ajuste com a realidade sociopolítica e cultural do país a nível do Comitê Central. Todos os partidos políticos devem fazer isso.
Para o analista Anselmo Condumula, o 8º Congresso do MPLA ficou marcado com muitos vícios.
E quero mesmo lhe confessar que as minhas expectativas ficaram defraudadas a partir do momento que o MPLA continua na sua matriz comunista e um encontro dos comunistas nunca produz resultados. E tudo quanto se desejava para o país é que este partido que governa o país pudesse ter feito leituras substanciais de maneira que ia se modernizando para que pudesse influenciar o país com o cumprimento rigoroso do sistema, do regime democrático.
Que leituras é que o doutor acha que o MPLA deveria fazer?
O que o MPLA devia fazer é, primeiro, assumir-se como um partido de facto democrático, para que os processos a nível da reforma do Estado pudessem obedecer a este critério, e isso deveria ajudar muito o país. Segundo, deveria, nesse Congresso, e este presidente, pelo menos, devia ter, está perdendo uma grande oportunidade de transformar o MPLA, colocar a sua impressão digital no partido que ele dirige agora, para que se transformasse num partido verdadeiramente democrático. Se não, reparemos. O que se passou com o MPLA é algo de todo vergonhoso, porque o tribunal, ao indeferir liminarmente um requerimento com matéria de facto explosiva, é sinônimo de que o país ainda está muito para fazer. Portanto, é um Congresso cheio de evado de vícios, primeiro, e depois não vai produzir resultado nenhum, porque eu ouvi, pelo menos, a ordem de precedência. Quem praticamente presidiu o ato é um candidato. É um candidato. Candidato à sua própria sessão é que conduziu o ato, tanto no discurso de abertura como no desforo. O lugar onde ele se estava a posicionar era mesmo o lugar do presidente do partido. Portanto, são dessas coisas que o país hoje já não precisa. O país precisa de dar mais um pouco de elasticidade para ver se recuperamos o tempo que temos vindo a perder. Uhum. Portanto, o MPLA é igual a si mesmo e nada temos a esperar. E lamentamos por capturar até as instituições. Vimos a imprensa toda perfilada. Quando há dias houve outro congresso que ninguém apareceu. Estamos a ver agora o comportamento do Tribunal Constitucional, que está a ser de dois pés, duas medidas.
Anselmo Condumula diz não concordar com a afirmação do presidente do MPLA, segundo o qual o seu partido assume um momento histórico com a entrada de mais mulheres no Comitê Central. Justifica a sua posição com alguns exemplos.
A massificação das mulheres ou a emancipação da mulher na luta política foi sempre na UNITA. A UNITA já teve uma presidente da bancada parlamentar. A UNITA tem vice-presidente. A UNITA, portanto, o presidente da República tem.
Mas neste caso o MPLA também tem uma vice-presidente.
Sim. Ele tem vindo a copiar, digo isto com toda a propriedade e muita responsabilidade, a copiar aquilo que são os modelos que a UNITA implementa. Portanto, isto de equilíbrio, não equilíbrio, geração não geração, é teoria, é uma falácia, não tem nada a ver. Agora vamos lá ver, aí agora há uma diferença, como é que estão a tratar o ex-presidente da República? Não se está a respeitar a precedência, não se está a respeitar o mais velho, não se está a respeitar a experiência.
Portanto, doutor Anselmo, o antigo presidente José Eduardo dos Santos lhe foi formulado um convite, mas declinou este convite.
Declinou o convite e eu aplaudi, porque ele não tinha condições psicológicas, espirituais ou mesmo físicas, porque iria na condição de quem? De um bandido, de alguém que liderou uma facção, de alguém que...
Neste caso iria como na condição de presidente emérito do MPLA.
Não, o presidente emérito do MPLA devia ser respeitado. E a forma como ele tem vindo a ser tratado não é condigno. E ele está ferido nesse momento e ele arrepende-se por ter um dia escolhido alguém que o maltrata, que o insulta, que o humilha. Portanto, ele não queria aparecer porque se fosse, ele teria sido um trapo em que todos pudessem pisar. Portanto, ele fez bem não ir, porque não tem sido reconhecido o seu esforço, e muito pelo contrário, ele está sempre na boca dos tais, dos mesmos, a falar mal dele, a insultá-lo, a humilhá-lo. Portanto, não faz sentido. E este é o meu exemplo que este partido está a legar à sua geração, porque devemos respeitar, de facto, os outros que tenham servido um dia, com erros ou menos erros. Mas o presidente Eduardo dos Santos será o único em Angola que terá feito o tempo que fez no poder. Ninguém mais pode sonhar que um dia poderá fazer o tempo que ele fez. Mesmo que alguns queiram ressuscitar os fantasmas do comunismo, quero aqui assegurar que o presidente atual está a lutar, está a fazer tudo por tudo para conseguir o segundo mandato. Aí a obsessão do poder pelo poder, mas garanto-lhe que não vai conseguir, porque o povo hoje está muito mais interessado em ver o país a projetar-se para o futuro, para o desenvolvimento, do que estamos aí com alguém sem visão. O presidente da República apagou-se, não tem visão absolutamente nenhuma.
E que leitura que faz, Dr. Anselmo, da saída de figuras históricas do Comitê Central?
É aí onde está o problema. Quando falava do equilíbrio, que eu dizia que era uma falácia, isto não se procede desta maneira. É preciso que respeitamos, de facto, as pessoas, e a saída das pessoas, e ela não pode ser eterna, é verdade, mas deve ser honrada. A pessoa não pode ser empurrada de qualquer maneira, como que não tivesse feito alguma coisa. E para tal, ela também faz parte daquela geração. É aí onde ela devia ter imaginado. Ela faz parte daquela geração que ele hoje está dizendo que está velha. Ele não pode ficar, porque também está velho.
Este foi o primeiro congresso ordinário do MPLA com a liderança de João Lourenço. O deputado João Pinto não tem dúvidas em afirmar que o líder do seu partido está com os poderes mais reforçados.
Todo líder deve consolidar-se. Depois, procura também garantir a transição geracional, pela primeira vez na história, em que, com o alargamento de 2018 e o alargamento do Comitê Central, o presidente João Lourenço traz aquilo que se pode chamar alargar as bases, num sentido de mais quadros de alta qualidade técnico, intelectual e profissional vão ser integrados, representando aquilo que é o espectro social que não tinha a representatividade. Até porque o MPLA de hoje, aliás, a Angola de hoje é uma Angola com mais de 30 milhões de habitantes. E deve-se, um partido que governa com vocação nacional, deve ter o extrato dos intelectuais, dos quadros, dos camponeses, dos técnicos, dos empresários, não mais na perspectiva revolucionária, mas tendo em conta a consolidação do Estado democrático e também das elites. É preciso este equilíbrio que o MPLA faz.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, temos agora o desenvolvimento das notícias internacionais com o João Santa Rita.
Os dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, reunidos numa cimeira na Nigéria, exigiram que o Mali, liderado pelas Forças Armadas, se mantenha fiel aos planos para as eleições em fevereiro e ameaçaram novas sanções se Bamako não se comprometer a regressar à democracia. No domingo, o chefe do governo do Mali tinha prometido fornecer ao bloco um calendário eleitoral até ao final de janeiro de 2022. A CDAO, recorde-se, suspendeu o Mali na sequência de golpes militares em agosto de 2020 e maio de 2021, sancionando os funcionários considerados responsáveis pelo atraso das eleições e ameaçando com novas medidas. A CDAO decidiu também manter sanções contra a junta que tomou o poder na Guiné-Conakry a 5 de setembro, exigindo também um calendário para o regresso do governo civil naquele país. A União Europeia impôs sanções a uma companhia militar privada russa, o Grupo Wagner, cujos militares atuaram em Moçambique no início da insurgência na província de Cabo Delgado. Foram também impostas sanções a 3 outras entidades e indivíduos, incluindo antigos membros dos serviços de inteligência russo, por atividades mercenárias. Entre os abrangidos encontra-se Dmitry Ud, que fundou o grupo Wagner e que foi acusado de ter coordenado e planeado operações envolvendo mercenários do grupo. 3 entidades ligadas ao grupo Wagner, que a União Europeia diz estar envolvidas na produção de petróleo e gás na Síria, foram também abrangidas pelas sanções. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está em isolamento depois de ter testado positivo a Covid-19. Uma declaração do governo disse que Ramaphosa começou a sentir-se mal depois de participar numa cerimónia de homenagem ao antigo presidente Frederick de Klerk no domingo e que todas as suas responsabilidades foram delegadas ao vice-presidente David Mabuza durante a próxima semana. Ramaphosa efetuou recentemente uma viagem de 7 dias a diversos países da África Ocidental. Em Hong Kong, o ativista e proprietário de uma companhia de meios de informação, Jimmy Lai, foi hoje condenado a 13 meses de prisão por ter participado numa vigília não autorizada em memória das vítimas do massacre de Tiananmen, em Pequim, em 1989. Lai e o advogado Chow Hang-tung e a jornalista Gwyneth Suo foram considerados culpados por incitarem e participarem numa reunião não autorizada. Tung foi condenado a 12 meses de prisão e Ho a 6 meses.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 13 de dezembro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua recente viagem à África, o secretário do Estado, Antony Blinken, identificou 5 áreas de interesse comum entre o continente e os Estados Unidos. O nosso primeiro interesse comum é construir uma economia global inclusiva. A iniciativa Prosper Africa, ou África Próspera em português, visa aumentar o comércio e os investimentos nos dois sentidos. A Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, o AGOA, fornece o assento isento de impostos aos mercados americanos, e os Estados Unidos estão a trabalhar para garantir que os países africanos aproveitem ao máximo essa possibilidade. Os Estados Unidos também saúdam a área de livre comércio do continente africano como forma de aumentar o comércio intra-africano. O segundo interesse é abordar de forma colaborativa a crise climática, disse o secretário Blinken. Seus impactos catastróficos são evidentes em todo o continente, na seca, desmatamento, queda de safras, enchentes, avanço dos desertos, insegurança alimentar, competição por recursos, perdas económicas e migração. O Lago Chad foi uma fonte vital de água, comida e sustento para as pessoas durante séculos. Agora está quase a acabar. Diminuiu para 1/20 do tamanho em 60 anos. O plano de emergência do presidente Joe Biden para adaptação e resiliência apoiará a iniciativa de adaptação da África, lançada pelos chefes de Estado do continente, que visa planear e financiar infraestruturas com eficiência energética e resilientes às mudanças climáticas. Em terceiro lugar, disse o secretário Blinken, devemos acabar com a pandemia da Covid-19. Os Estados Unidos atingiram recentemente a marca de 270 milhões de doses de vacinas distribuídas em todo o mundo. Mais de 70 milhões dessas doses foram enviadas para 43 países da África subsaariana e mais estão a caminho. O quarto interesse é fortalecer a democracia na África. O retrocesso democrático em todo o mundo é preocupante. Além disso, a tecnologia está a ser usada para atingir os cidadãos e silenciar os dissidentes. As democracias devem responder ao apelo para lutar contra a desinformação, defender a liberdade na internet, reduzir o uso indevido da tecnologia de vigilância, estabelecer padrões de conduta responsável no ciberespaço, declarou o secretário de Estado, Antony Blinken. Finalmente, a segurança e a paz duradouras devem ser promovidas em África. As ameaças representadas por extremistas violentos, por criminosos, conflitos armados internos são muito reais, disse o secretário Antony Blinken. Parte da resposta são as forças de segurança nacional profissionais e as autoridades locais de aplicação da lei que podem proteger os cidadãos e, ao mesmo tempo, respeitar os direitos humanos. Mas atacar as causas profundas do conflito é muito importante. Os Estados Unidos, concluiu o secretário de Estado Antony Blinken, querem fortalecer nossas parcerias em toda a África, de maneira que atendam os seus interesses aos nossos interesses e aos interesses em todo o mundo, de pessoas cujas vidas e futuros dependem, em parte, do que podemos alcançar juntos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America.